Você está ouvindo Eu Não Acredito,
contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio do Bradesco e também do Guilherme Pricoli. E se você quiser fazer como o Guilherme e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoie.
Bom podcast!
Eu não acredito que meditar pode aumentar estruturas físicas do meu cérebro. É isso mesmo, a ciência se debruçou de vez sobre essa sabedoria milenar e está descobrindo como o simples ato de fechar os olhos, respirar e colocar atenção no presente pode ser revolucionário para o que mora dentro da sua cabeça. Comprovadamente, a meditação ajuda a evitar crises de ansiedade e depressão, reduz dores crônicas e pressão arterial, além de manter o cérebro jovem. E mais, aumenta a criatividade e colabora muito para que atletas, empresários, estudantes e praticantes no geral alcancem resultados específicos. Muita gente já percebeu que meditar pode ser o caminho para muita coisa. Segundo dados do The National Health Interview Survey, publicados na Época Negócios em setembro de 2019, existem 300 milhões de praticantes de yoga e meditação no mundo. E esse número só cresce. É que diante de uma realidade caótica, olhar para dentro pode mesmo nos salvar. Feche os olhos, inspire e solte o ar lentamente pelo nariz. O Eu Não Acredito sobre Meditação vai começar. O episódio de hoje tem a apresentação de Tato Tarkan.
Como é que eu posso entrar e conhecer a meditação, não importa em que momento eu esteja da minha vida?
E também de Professor Mauri.
Porque você não tem o controle sobre o mundo, então, na verdade, você vai ter o controle sobre o seu pensamento, é isso.
Com a participação de Satyanatha.
A espiritualidade não cabe em religião nenhuma, e ela devia fazer parte de qualquer ser humano que quer descobrir as outras dimensões e se tornar alguém que busca uma excelência aqui, nesse mundo.
Os links para o site e todas as redes sociais do convidado estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, Cavalaria!
E estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos! E tenho o prazer de anunciar que esse episódio chega a você, querido ouvinte, com oferecimento dos nossos amigos do Bradesco!
E quero ressaltar essa semana a campanha fantástica que o Bradesco está fazendo, Aguente Firme!
Essa campanha é voltada para os empreendedores, para nós que estamos empreendendo nesse Brasil, criando coisas novas, enfrentando diversos desafios, principalmente agora com o Covid-19.
E não importa se você é micro, pequeno, grande, não importa o tamanho da sua empresa, quem empreende é que vai auxiliar o nosso país a segurar essa bronca. E eu sei que tá sendo difícil pra você aí do outro lado, que é empreendedor, que é empreendedora, porque nós desse lado aqui também ficamos numa situação complicada. E isso afeta não só as nossas famílias, mas também todas as famílias que estão conectadas com o nosso negócio.
Então, você que está empreendendo, aguente firme.
E não é falar aguente firme só por falar, a questão é como a gente vai manter o nosso mindset, a nossa cabecinha funcionando, porque às vezes é fácil a gente cair na roubada de olhar em volta e não ver soluções. Busque ajuda, converse com seus pares, é muito importante porque nós vamos segurar essa bronca e a gente tá nessa junto. Eu acho que até por isso é tão importante a gente passar essa mensagem e ter essa comunicação super bacana do Bradesco num programa sobre meditação, onde a gente tá falando super de saúde mental e a gente gravou esse programa muito antes de toda essa situação acontecer. Ele foi gravado presencialmente, até por conta do sistema de produção do Eu Não Acredito, mas ele tá completamente casado com essa temática. E é óbvio que o programa é muito legal pra todo mundo, vai ter meditação no final, tem exercício, e a gente fala sobre todo esse processo, mas pra você que é empreendedor, manter a cabeça no lugar, manter esse otimismo, ter empatia com as pessoas à sua volta, vão fazer toda a diferença. E essa mensagem de resiliência, de força do Bradesco é muito importante. Então, é um convite a você, assista o vídeo lá no YouTube do Bradesco, o link tá aqui no post também, porque nós, empreendedores, vamos auxiliar todo o país a passar por essa situação muito delicada.
E também acho muito legal vocês prestarem atenção na história de vida do Sati, né? O Sati que gravou esse episódio de meditação com a gente, a forma como ele constrói, a importância que ele dá na busca da realização do sonho dele, né? Da realização como ser humano, e a forma como ele compartilha isso pra gente, dá muita força, dá muita energia. Então conheçam a história do Sati, que também é maravilhosa.
E é isso, o Sati é um empreendedor porque ele empreendeu nessa sua jornada pra se conectar com um novo eu dentro dele, e nós estamos aqui na nossa jornada todas as semanas, produzindo conteúdo e fazendo a nossa parte. Vamos todos ser resilientes. Fica aqui o convite. O link pro vídeo tá no post.
E aguente firme.
Professor Mauri, também precisamos falar dos nossos queridos e maravilhosos apoiadores.
É isso mesmo, não é só o Bradesco que patrocina nosso conteúdo, não. É a Cavalaria também. E nós temos que presentear a Cavalaria. Nós temos aqui os vencedores do nosso sorteio de abril.
Olha só que beleza!
E o vencedor do Coisa Linda de Deus é Christian Santos, que leva pra casa um voucher de R$50 para se vestir belamente.
Daquela loja de camiseta que nós não vamos mais citar aqui até começar a pagar a gente, professor Mauri.
Patrocina nós aí, Chico Rei, pelo amor de Deus. Opa, falei.
E o vencedor da categoria Ai Que Lindor foi o Lindor do Pedro Trevisan Calegari, que levou pra casa R$100 para se vestir bem.
Olha só que beleza. O voucher vai chegar aí no e-mail de vocês e quero agradecer demais pelo apoio que vocês dão ao nosso conteúdo. Isso faz toda a diferença.
Não só o Christian Santos e o Pedro Trevisan Calegari, mas todos vocês que apoiam a gente, ainda mais nesse momento delicado. A gente faz normalmente a campanha sempre lá no Top 10. É muito importante nesse momento tão difícil. Você que apoia o produtor de conteúdo faz toda a diferença para que a gente continue fazendo um conteúdo de qualidade.
Então, se você quer apoiar a Rede Geek, acesse redegeek.com.br/apoie.
E para você que está em isolamento, está fazendo muito bem, hashtag fique em casa, mas saiba que você não está sozinho.
Todo mundo que acompanha o nosso trabalho faz parte de uma comunidade, é a Cavalaria.
E para trocar ideia com toda a Cavalaria, acesse nosso grupo aberto no Telegram em t.me/RedeGeek.
Lá você pode comentar sobre podcast, tirar dúvidas, trocar ideia, pedir ajuda. Lá a Cavalaria tá pra um ajudar o outro.
E nós também estamos no grupo, então dá pra falar comigo, dá pra falar com o professor Mauri, dá pra falar com toda a Cavalaria.
Só que é importante lembrar que esse grupo tem regras. Então lá no topo do grupo, dá uma olhada nas regrinhas, siga bonitinho, porque Tato Tarkan adora passar uma faca.
Tem que seguir as regras da ditadura do Tato, elas estão fixadas. Vai lá em t.me/RedeGeek. Que a gente se fala por lá.
É isso aí, Tato. Que tem agora, que tem agora, que tem agora.
Agora tem podcast, podcast, podcast de...
Podcast.
Vamos voltar no tempo. Especificamente, vamos voltar para o ano 2000 a.C. para visitar a civilização védica no subcontinente indiano. É nesse espaço e tempo da humanidade que vamos encontrar os Vedas sendo escritos. Nessas escrituras sagradas, conseguimos ver registradas as primeiras práticas para treinar a mente. Pelo menos do ponto de vista oficial, a meditação nasceu ali. De volta para o futuro, chegamos ao ano de 2005. Cerca de 4 mil anos depois, uma equipe de pesquisadores do Ocidente, instigada pelos testemunhos sobre os benefícios da prática milenar, decide estudar o cérebro de quem medita. Liderados pela neurocientista Sarah Lazar, os pesquisadores de Harvard fizeram testes com ressonância magnética entre meditadores e não meditadores e se surpreenderam com os resultados. A diferença entre as estruturas físicas dos cérebros era marcante. Os meditadores tinham o córtex pré-frontal com mais massa cinzenta. Ou seja, graças ao aumento da estrutura, tinham mais capacidade de memória e de tomada de decisões. Outro resultado: as pessoas com 50 anos que participavam desse grupo tinham cérebros que pareciam pertencer a jovens de 25 anos. Para quem procura a fonte da juventude por aí, talvez seja melhor repensar o trajeto. Como já escreviam os sábios de 4 mil anos atrás, o caminho é para dentro de si.
Hoje nós vamos falar sobre meditação.
Sim, senhor Tato Terco, eu tô ligado que você gosta de meditação, pratica. Você tem uma conexão, né? Eu já sou um cara que não me conecto tanto com esse lado da vida, né? Mas eu quero aprender, por isso nós trouxemos aqui Satyanatha. É um prazer estar aqui com você. Por favor, se apresente.
Muito obrigado, muito feliz de estar aqui com vocês. Gente, eu sou o Sati. E aí, quando eu comecei a falar o nome dos lugares por onde eu passei, o nome do monastério, eles falaram: não, você se apresenta. Agora, eles estão de parabéns. Vocês viram que eles conseguiram falar Satyanatha, que é o meu nome. É o nome que eu recebi depois de morar mais de 7 anos no monastério indiano. E não é um nome muito fácil de falar. Então, daqui pra frente, por favor, me chame de Sati.
Fechou, Sati.
Sati tá ótimo. Me chama de monge, me chama de Sati. Então, de onde eu vim, né, gente? Eu nasci no Brasil, ou como dizem alguns budistas, dessa vez eu nasci no Brasil. E aí, uma pessoa absolutamente comum. Inclusive, eu entrei aqui pra gravar e eu olhei um monte de livros que eles têm e coisas que eles têm na parede e algumas histórias em quadrinhos que faziam parte da decoração. Falei, gente, eu li esse negócio. Lá atrás, assim, Martian Manhunter eu vi nos quadrinhos da DC. Então, um adolescente que não tinha nada de mais. Talvez eu tivesse uma coisa de menos, que fosse paz de menos. Eu era muito inquieto, muito angustiado. Eu queria encontrar um certo significado no mundo. E aí, né, a gente faz as coisas normais. A gente fala, bom, eu vou fazer um retiro de meditação no fim de semana e chega. Pronto. Já tô em paz agora. Cadê minha festa? Cadê minha balada? Mas aquilo não foi me saciando. Então, deixa eu me apresentar primeiro de maneira bem assim pontual. Eu sou o Sati. Eu sou uma pessoa absolutamente comum. Mas a minha jornada incomum é que eu me tornei um monge de uma linhagem de mais de 2.200 anos, chamada linhagem Natha. Por isso que eu sou o Satyanatha. O que essa linhagem faz? Essa linhagem é focada especialmente em meditação e no manipular da nossa consciência. Porque não sei se vocês já perceberam, mas a nossa interação com a realidade é através da nossa consciência. Se existe alguma cor que os nossos olhos não captam, a gente não sabe. Talvez os pássaros vejam cores que a gente não vê. E daí? Não entra na nossa consciência. Então, a especialidade do monastério que eu fui morar é como meditar, como trabalhar sua consciência, como investigar essas várias camadas da realidade. Então, assim, gente, é quase um exercício de engenharia metafísica. Eu fui estudar exatamente isso. Então, hoje eu não tenho religião nenhuma, mas eu estudei todas e fui treinado no monastério indiano de uma linhagem antiquíssima chamada linhagem Natha. E aí, depois de mais de 7 anos, assim, morando numa cabana, sem eletricidade, sem água, mas muito pleno por dentro. Eu atingi coisas, eu aprendi coisas lá que eu acho que são direito de todo ser humano. Essa história de você aprender a ser feliz de dentro pra fora, aprender a controlar sua mente melhor, aprender o poder que a gente tem, de através da voz, através do olhar, através da presença, você ir mudando o mundo, cumprindo o seu papel no mundo. Depois que eu aprendi aquilo no monastério, eu senti um super chamado de como que eu vou espalhar isso pro mundo. E aí eu fiz a coisa mais ousada da minha vida, pior ainda do que viver no monastério. Eu saí do monastério pra me tornar esse monge itinerante. Então eu sou um monge infiltrado na cidade, assim. Um dia vocês podem me encontrar numa pizzaria, mas eu não consigo me disfarçar bem, porque eu tenho essa cabeça raspada, esses brincos. Mas é isso. Eu sou uma pessoa que acha que a espiritualidade não cabe em religião nenhuma. E ela devia fazer parte de qualquer ser humano que quer descobrir as outras dimensões e se tornar alguém que busca uma excelência aqui, nesse mundo, trazendo o que você tem de melhor. E as ferramentas que eu aprendi, eu quero dividir com todo mundo.
mundo.
Basicamente é isso. Acabou a entrevista?
Cara, eu digo que você avançou 3 blocos. Não, na verdade, então, eu já quero começar fazendo uma correção em relação à minha primeira fala. Pelo jeito, sim, eu me conecto com isso. Na verdade, não tem uma base de estudo e tal, mas é o que eu carrego como escolha pra mim, pra minha vida, né? Eu quero me tornar uma pessoa melhor e quero melhorar as coisas à minha volta e ser uma ferramenta pra ajudar as pessoas também. Então, é por isso que a gente
criou, faz esse trabalho.
Faz, né? O podcast. A gente acredita que através do podcast a gente possa ajudar as pessoas que estão lá do outro lado, no fone de ouvido, no seu dia a dia. Então, de repente, eu me conecto mais com o seu estilo de vida do que eu imaginava.
Tenho certeza, somos irmãos, exceto no cabelo.
Mas como você chegou ao ponto de ser monge, né? Você começou a falar assim, eu era um adolescente, mas tem um gap aí nesse meio do caminho.
Mauri, eu acho que se eu responder, a minha resposta vai ser algo que você não espera. E a resposta é Google.
Ah, não, você foi tá brincando. Google.
Então assim, ó, a versão longa foi a seguinte. 16, 17 anos, você acha que todos os problemas da sua vida vão ser solucionados quando sua mãe parar de te pegar no seu pé e você achar a namorada certa que você queria. E aí, né, aquele caos, aquela exuberância, eu tinha uma curiosidade muito grande, isso que você falou, quero me melhorar. Mas esse tal de melhorar não é só eu me tornar alguém bonzinho, que levita, não é bem assim. Eu acredito muito no ser humano atingir o próprio potencial. Então assim, eu queria me melhorar estudando mais sobre filmes e cinema, porque eu acho a cultura humana fascinante. Eu queria me melhorar aprendendo mais sobre música de todos os tipos. Eu queria me melhorar lendo mais livros, conversando com mais pessoas, vencendo uma timidez que eu ainda tenho, porque eu sou um introspectivo que foi treinado pra falar.
Entendi.
Eu sou totalmente um introspectivo. Isso eu aprendi um dia, gente. Talvez os nossos ouvintes consigam também se identificar. Essa história de introvert e extrovert, né? Introvertido ou extrovertido, tem muito a ver com como você recarrega suas energias. Tem gente que recarrega as energias batendo papo com os amigos. E tem gente que recarrega as energias ficando em silêncio. Então eu amo bater papo, mas eu recarrego as baterias em silêncio. E isso me define como um introvertido.
Olha que doideira. Louco. Então eu sou um cara introvertido, porque eu sou um cara introvertido enrustido. Pra todo mundo, eu sou um cara mega extrovertido, mas o meu rolê de verdade é ficar sozinho, me recolher. Então se eu não tô legal, o meu processo de ficar são, de ficar saudável, tem a ver com o meu recolhimento. Seja ficando quieto, lendo um livro, assistindo um filme, ou jogando videogame, ou simplesmente ficar sentado na varanda, olhando o mundo à minha volta. O meu processo de recarregar a bateria tem a ver com ficar sozinho. E as minhas relações só são saudáveis se eu posso chegar pra pessoa e falar assim: oi, então, eu amo muito você, mas agora eu preciso ficar um final de semana sozinho. Tchau!
Concordo completamente, e muito saudável que você tenha uma relação que você possa falar isso, né? Então, com licença, é quase um jogo. Sabe quando você vai vendo a bateria subindo, a barrinha enchendo?
Sim.
E vai enchendo devagar? E tem gente que enche a bateria saindo com os amigos. Mas eu, então, lá nos meus 16, 17 anos, eu estudei química primeiro, no colegial. Fiz colégio técnico de química.
Sim.
E aí você já começa a se perguntar, então, quais são os blocos construtores da realidade? Então, se eu misturo essa substância com aquela substância, e aí esse átomo com aquele átomo, e essa molécula com aquela molécula. Mas, ao mesmo tempo, eu lia filosofia. E eu me perguntava, será que os átomos existem mesmo? Será que essa é a única camada da realidade? Será que existem dimensões paralelas, outras vidas, corpo astral? Aquilo tudo pipocava na minha mente. Mas, gente, não tem curso de engenharia metafísica na USP, na Unicamp.
Ainda.
Estou aqui, quem está me ouvindo, se quiser, eu abro um com vocês. Vamos criar uma ementa transcendente. Mas, então, não tinha muito o que estudar daquilo. E eu fui estudar computação. Então, fui estudar primeiro aquele negócio delicioso de você criar um programa e aquele programa vai obedecendo às suas ordens e vai criando algo para a experiência de quem está do outro lado. E o algoritmo e a inteligência artificial foi maravilhoso estudar tudo aquilo. Mas aí, um pouquinho depois, quando eu fui começando a ter a vida adulta, né, 21, 22 anos, eu fui começando a ter um vazio muito grande no meu peito. E eu não sabia o que era. Então, comecei a fazer estágio em São Paulo, depois trabalhar, a computação, depois administração e estratégia. Eu comecei a trabalhar com estratégia de negócios, em consultorias. E um vazio no peito, assim, profundo. E aí, a gente faz o que é normal você fazer quando você tem um vazio no peito, né? Troca de namorada.
A culpa tem que ser do outro. Vazio, você troca alguma coisa. Troca namorado, alguma coisa. Emprego, a casa.
Aí você troca de carro e o vazio só crescia, gente. Porque... Entendi. E eu comecei a perceber, quando eu buscava essa história de autoconhecimento, eu me enchia, eu me preenchia. Quando eu ia fazer outras coisas que antigamente me eram divertidas, uma festa, um encontro com amigos, uma pizzada, eu não tava bem. E eu descobri que no fundo eu tava com saudades de mim, com falta de mim mesmo. E isso é muito grave.
E é muito difícil perceber isso, Sati.
Meu caso era crítico. Então quando eu falo que eu não tenho nada de mais, Tato, é muito verdade. Eu tenho talvez algo de menos. Meu caso era desesperador. Eu precisava ser monge, nasci pra isso. E o que que é curar essa saudade de você mesmo? A gente costuma preencher o nosso buraco com coisas. E essas coisas funcionam muito bem se elas trazem um pedaço da nossa essência. Quer ver? Vamos dizer que você adore um certo tipo de literatura. Quando você lê os livros daquele autor, fantasia, ficção científica, quando você lê, aquilo te alegra e te preenche o seu buraco. Mas não é o autor que preencheu o buraco. É que ele tem algo que é um pedaço da sua essência. Se você lê um Isaac Asimov, um Arthur Clarke, e a genialidade dele faz cócegas na sua genialidade, você está se preenchendo de você através do outro.
Sim.
Agora, quando você coloca esses objetos em você, porque eles estão na moda, porque as pessoas disseram que aquilo é legal, e não tem nada da sua essência ali, é um objeto estranho. Então eu estava me enchendo de objetos estranhos que as pessoas tinham dito que iam ser ótimos. Então, um emprego que paga bem, eu tinha posto dentro de mim, deu em nada. Um pouco de prestígio na profissão, tinha posto dentro de mim e não deu em nada. Relacionamento sem maturidade, porque eu não sabia. Imagina, eu não tinha a menor maturidade para me relacionar, também não satisfaziam. E o que que me satisfazia? Uma busca que hoje eu posso dizer que é: eu quero entender qual é o papel do ser humano, não só o meu, mas de todos aqui. Para que que eu tô aqui? Esse mundo é tão cheio de sofrimento, esse mundo é tão cheio de confusão, de agressão, de falta de comunicação. Se eu tô aqui, me expliquem o motivo. Quero entender. E aquilo me preenchia quando eu estudava. Existe a resposta absolutamente científica, né? Uma coisa de Richard Dawkins, que é um autor que fala: gente, nós somos um montinho de fitas de DNA. Nada espiritual existe. Isso aqui é o que é. Você nasceu por coincidência. Aguenta aí. Mas aquilo não...
Aguenta aí é uma aguenta boa aí. Frase. Aguenta aí.
Aguenta aí. Ele já veio pro Brasil, eu acho.
Sabe o que é engraçado? Esse Richard Dawkins não é uma pessoa feliz. Você percebe nele. Ele é brilhante. Ele inventou a palavra meme, tá? E meme, na acepção original, gente, não era assim uma ideia que vem no seu Instagram ou na internet. Meme é uma ideia que se replica como um vírus. Então, por exemplo, na concepção original do Dawkins, meme é uma ideia que coloniza o seu cérebro e, se ela for bem sucedida, assim como um vírus, ela vai contaminar o cérebro seguinte e vai se propagar. Então, uma religião, na concepção dele, é um meme. É uma ideia meme. É uma ideia que vai se replicando, e algumas ideias a gente tem um sistema imunológico contra elas. Se o seu cérebro está colonizado por uma ideia de que alguns seres humanos são superiores e outros são inferiores, eu tenho um sistema imunológico contra isso. Eu acho que todos os seres humanos têm algum valor, todos nós. Alguns têm valores mais desenvolvidos, outros têm menos desenvolvidos. Mas eu acho que todo mundo é importante. E todo mundo devia poder desenvolver essa importância. Mas tem memes que conseguem passar no sistema imunológico de alguém e às vezes até dominam a cabeça da pessoa, gerando fanatismo.
Sim.
Fecha parênteses, voltando. Então tem essa explicação mais científica e eu tenho uma mente ainda muito cartesiana e racional. Eu ainda penso nisso. Mas o que me preencheu era aquele silêncio. É você realmente começar a meditar e encontrar dentro de você respostas sem palavras. É você um dia olhar uma flor e falar: para tudo. Deixa eu entender o que que essa flor tem de tão extraordinário que vai além das minhas palavras. Eu olhar nos olhos de pessoas que eu conheci hoje e falar: meu Deus, como que já pode estar fluindo companheirismo e amor para esses dois que estão aqui me entrevistando, que eu conheci hoje. Então, essa transcendência, e a palavra transcendência quer dizer tudo que vai além do óbvio aqui, tudo que transcende o visível, vai além do concreto. Essa transcendência preenchia o meu vazio. Aí eu, em choque, falei: meu Deus, eu acho que eu sou monge. Que raios que eu faço com isso?
É muito bom.
E aí, eu usando Google, em 1997, porque lá no 98, eu tinha comprado um livro chamado Dançando com Shiva. Shiva é uma metáfora, uma visão indiana muito legal do divino, que diz assim: não sei se vocês já perceberam que das muitas formas de arte, música, cinema, a dança é uma forma de arte especial, porque a arte e o artista estão unidos. Na dança, a arte é o dançarino e ele é a arte dele. Então, a metáfora lá na Índia é assim: e se Deus, esse infinito, esse divino, não estiver separado da criação? A mesa faz parte de Deus, como a unha do Sati faz parte do Sati. E o dançarino é uma maneira de você expressar isso sem palavras para um povo que não é letrado. Você fala: imagina que as galáxias
galáxias são os braços do infinito. Imagina que você é uma célula do infinito e você é outra célula do infinito. Então, dançando com Shiva é porque eles falam que toda a criação é uma dança de um ser infinito. Nós somos células desse ser. E, portanto, nós somos todos conectados porque estamos no mesmo infinito. E eu comprei um livro de meditação chamado Dançando com Shiva. Comecei a ler aquele negócio e fiquei enlouquecido. Porque ele fala das linhagens indianas antigas, desses caras míticos que sobem na montanha e ficam lá no frio e encontram uma felicidade. E não tem telefone, gente, não tem celular, tem Wi-Fi na montanha. Eu fiquei encantado com aquele livro.
Esse é o choque de realidade do Doutor Estranho. Logo depois que ele entra no templo, ele recebe um papelzinho que Shambhala. Ele, o que é isso, meu mantra? O cara fala, é a senha do Wi-Fi. Você acha que nós somos o quê?
Isso, assim, é triplamente engraçado, porque eu estudei sobre Shambhala. Shambhala, em teoria, é uma cidade que existe, mas não nessa dimensão. Então, fui pesquisar toda a metafísica. Ótimo que seja a senha do Wi-Fi. Né? Você acha que nós somos bárbaros?
Trogloditas?
Em janeiro de 2008, a revista Época publicou a reportagem O Inimigo Sou Eu. O texto traz o relato da jornalista Eliane Brum sobre sua experiência num retiro de meditação vipassana no interior do Rio de Janeiro. Por 10 dias, sem poder falar, ler ou escrever, Eliane Brum meditou e se desafiou a ficar consigo mesma, assim como fez Buda 2.500 anos atrás. Entre as 61 pessoas que começaram a aventura com a repórter, 5 desistiram em diferentes tipos de etapas do percurso. O longo relato da jornalista é essencialmente existencial, mas também é divertido e angustiante. A seguir estão alguns trechos que contam suas descobertas na viagem para o seu interior. Para onde eu fui, só havia mapa para chegar ao ponto de partida. Ele me deixou numa estradinha de terra, no interior do município de Miguel Pereira, na região serrana do Rio de Janeiro. Na porteira estava escrito, Meditação Vipassana. Como eu, outras 60 pessoas desembarcaram de diferentes geografias para o início de uma viagem capaz de mudar a vida de todos. Durante 10 dias, viajaríamos sempre para longe e para dentro, mas sem sair do lugar. Na janela, a mesma paisagem de folhinha de calendário. Montanhas, árvores, vento e silêncio. Parecia que o mundo começava e acabava ali. Às 4:30 da manhã, estávamos sentadas no chão, sobre um fino tapete, cada uma em seu lugar determinado. O professor entrou na sala e sentou-se em posição de lótus sobre um tablado. A tarefa era apenas observar a respiração. De olhos fechados, sem interferir. Desde o primeiro dia, somos ensinados a observar, entre aspas, a realidade como ela é. Descobri que não tinha nenhum controle sobre minha mente. Parece óbvio, mas achar que controlamos nossa vida é uma das grandes ilusões contemporâneas. E eu sempre a tive em alta conta. Manter a mente no exato momento presente é um desafio. Em geral, estamos no passado, nostálgicos ou lamentosos, ou no futuro, antecipando catástrofes ou adiando possibilidades. Aqui, agora, pouco estamos. Percebi sensações em quase todo o corpo. Me apavorei com a escuridão nos primeiros minutos, mas não fiquei presa dentro de minhas entranhas, nem morri. Passamos a vida sem perceber no corpo nada além das sensações óbvias de prazer ou de dor. Na trilha cartesiana, penso, logo existo, fazemos uma cisão entre corpo e mente. Em nossa época, essa ruptura atingiu seu ápice. O corpo foi reduzido a pouco mais que um objeto de intervenção, malhado ou modificado para o olhar do outro, um estranho para nós mesmos. De repente, descobri que um universo complexo me habitava, com manifestações tão desconhecidas que nem sequer conseguia nomear. Guardadas as proporções, é como passar a vida olhando o oceano da praia e um dia mergulhar. Senti certa euforia com esse novo mundo descoberto no lugar mais óbvio e improvável. Como o russo Yuri Gagarin, tive vontade de gritar: "Meu corpo é azul!" Este é apenas o relato de uma viagem para um lugar bem exótico, o meu corpo. Você poderia estar lendo sobre a circunavegação da Antártica ou a escalada da parede sul do Aconcágua. Mas esta é uma expedição de 10 dias, mais de 100 horas de olhos fechados, sem sair do lugar e sempre para dentro. Ao avesso de qualquer outra aventura, quanto mais longe, mais perto estava de mim. Neste mundo em que todas as geografias já foram devassadas e a maioria delas devastada, talvez este seja um desafio mais real.
Fui lá, busquei no Google, achei o livro, chamava Dançando com Shiva, comecei a me enlouquecer com meditação. E aí eu fiz o que você faz hoje em dia se você quer entrar no monastério. Eu escrevi um e-mail.
Você mandou um e-mail pro monastério.
Mandei um e-mail. Agora, primeiro desafio. Não, verdade. Primeiro desafio é escrever o nome do monge. Porque, atenção, tem que escrever assim: querido Paramacharya Sadasi Vanata Palani Swami.
Ainda bem que tem o Ctrl-C e Ctrl-V, né?
Eu achando que pra escrever Schwarzenegger eu tinha que procurar no Google pra ver.
Gente, sem brincadeira, depois que eu me tornei monge, fui morar no monastério, eu levei bem uns 3 meses pra aprender a falar o nome dos meus irmãos monges. E tinha 2 deles, que não só eram parecidos de rosto como vocês, que parecem irmãos, mas eles tinham um nome muito parecido. Então um deles era o Sannyasin Shanmoganatha Swami, e o outro era o Sannyasin Narumoganatha Swami.
Sacanagem.
Pelo amor de Deus.
Verdade. Eu falava, gente, passei cada vergonha. Então a gente olha pra eles e fala assim: oi mestre. Oi, Swami.
E eles responderam seu e-mail.
Então, falei: gente, eu acho que eu sou monge. O que, que eu faço? E a resposta deles, eles são muito tradicionais, apesar de serem um monge, um monastério com Wi-Fi. Eles são um monastério... Porque assim, a história do monastério ter Wi-Fi é a seguinte: os textos indianos são muito, muito antigos. Esses textos que falam das dimensões, da realidade, os textos sagrados. E eles foram escritos há talvez 3 mil anos. Mas a palavra certa não é escritos. Eles foram compostos há 3 mil anos. Eles foram escritos há 2 mil anos. Por quê? Porque durante séculos, eles não confiavam nessa tecnologia nova chamada escrita.
Muito suspeito. Oralidade que sempre funcionou, né?
Então, tô repetindo isso. Inclusive, esses textos sagrados, metafísicos indianos, eles rimam pra facilitar lembrar, igual uma música.
Nossa, faz sentido. Então, é a técnica de cursinho, né?
É técnica de cursinho, gente. Tem mnemônico. Então, Ishana Sarva Vijanam Ishvara Sarva Bhutanam Brahma Dipatir Brahmano Dipatir. São coisas que rimam e aí você lembra e tal. E são técnicas de cursinho, inclusive, porque no budismo você estuda e eles falam assim: quais são os 8 tipos de sofrimento? Quais são os 5 poderes divinos? Eles põem um númerozinho pra você lembrar, gente. É cola. Legal. Mas enfim, depois de 1000 anos, eles começaram a escrever. E isso é muito interessante porque essas escrituras indianas, todas elas têm o mesmo som, mas elas foram escritas em sistemas de linguagem diferentes. Então, foram usados alfabetos completamente diferentes. Alguns que eu sei ler, outros que eu absolutamente não sei ler.
Que loucura.
Então, imagina que existem, tipo, 20 alfabetos para uma mesma língua, sânscrito. Estudar isso tudo foi muito complicado. Parte do que eu faço hoje é tentar ensinar espiritualidade sem aquela complicação absurda que eu vivi, né? Mas, enfim. Então, o monastério é o Wi-Fi, porque quando lançou computadores, o mestre de lá falou assim: gente, a gente não vai passar esse vexame de novo, né? Te leva 1000 anos pra acreditar numa tecnologia. Aí ele virou pra um dos monges e falou assim: vai comprar Macintosh. Foi realmente isso. Foi um Macintosh em 1986, foi comprado e tal.
É o mesmo que tá lá hoje.
Até. Eu acho que é capaz da gente ter no arquivo ali uns Macintoshes bem antigos. A Apple um dia foi e fez um filme, porque era tão pitoresco. Aqueles monges com aquelas roupas antigas, aquelas indumentárias sagradas. Uma das coisas da indumentária que você usa quando você tá no monastério é que ela não tem nenhum fio de costura. Ela é um pano comprido que você amarra no corpo, como um símbolo de desapego e tal. E ele é um pano que, inclusive, quando você é um monge muito novo, ele faz muito bem pra fé, que você fica rezando pra ele não cair. Você amarra aquele raio daquele pano e você fala: ai, meu Deus, umas barcas aí.
Ele é segurado pela sua fé. Bom, quanto mais forte a fé, mais ele fica no corpo.
O fenômeno do monge pelado não é desconhecido no início da vida monástica. Então os monges tinham computadores e tal. Eu escrevi um e-mail e eles responderam assim: olha, durante 1 ano você vai continuar no Brasil se preparando pra ver se é isso que você quer mesmo. Porque se chega alguém no monastério que tá só tendo uma crise e, na verdade, o que ele quer não é ser monge. O que ele quer é, sei lá, trocar de emprego. Sim. Ele tumultua. Então os monges falaram, você vai ficar um ano aí se preparando. Leia esses livros, medite, largue seu emprego. E foi um ano muito difícil pra mim, porque é um ano de inverno. O inverno é quando, sabe, os galhos secos vão caindo, tem uma diminuição. Foi um ano de eu arrancar muitas coisas de mim. Depois de um ano, eles me mandaram uma passagem de presente e eu fui pro monastério.
Nossa, que legal.
Esse monastério, gente, é de uma linhagem indiana, mas a atual sede fica no Havaí. Por quê? Porque teve uma guerra civil no sul da Índia, na ilha Sri Lanka. Começou até assim, bomba no monastério e balas. E os... Gente, monge também morre, né? Tem essa... Gente, a gente até volta, mas a gente morre antes. E então, os monges fugiram para uma ilha do Havaí. E na beira de um vulcão extinto foi criado um novo monastério. Absolutamente lindo lugar. Lindo. Então eu ia muito pra Índia, mas a sede nova é no Havaí. Não vou reclamar que tava no Havaí.
Né? É, lógico.
Os monges não aprenderam a surfar, mas a gente ia pra praia. E aí, é um monastério lindo, eu finalmente fui pra lá, mas eu ainda não era monge, eu era aspirante a monge, eu queria entrar no monastério.
Rapidinho, nesse período de um ano, você ficou em contato com eles, não é só, você não ficou só na sua casa lendo seus livros, você tinha um contato constante por e-mail com eles.
Sim, por e-mail, por telefone, porque como o Tato falou aqui agora há pouco, antes da gente começar a gravar a conversa, a voz tem um poder, né, gente? A voz é uma das expressões humanas, e como a gente vai falar daqui a pouquinho, ser monge não é vestir uma roupa esquisita e raspar a cabeça. Ser monge é procurar um estado onde você expresse o que você tem de melhor pra trazer pro mundo. Porque se o mundo é realmente, se o universo é realmente um corpo só, cada célula fazer bem o trabalho dela, beneficia todas as outras. Eu brinco em outra metáfora que nós somos peixinhos de um aquário só, seres humanos. Então, a gente tem muitas maneiras de exercer esse poder nosso. E a gente esquece de algumas muito acessíveis. A voz é uma delas. Através da minha voz eu posso passar carinho, afeto, acolhimento, ou eu posso passar raiva, exasperação, irritação, urgência. Então, os monges me ligavam porque aí a voz deles me acalmava.
Ah, basicamente, né? Pra segurar um ano inteiro nessa
Seguro
prova.
Seguro o indivíduo. Difícil. E a família toda falando assim, filho, vai no psiquiatra. Filho, tudo bem que você quer ser monge, mas que desperdício. Por que não vai o seu irmão ser monge, né? Você é o filho mais ajuizado. Por que
Normalmente os mais ajuizados são os que surpreendem.
Então, desespero pra minha mãe. E o meu irmão é um homem maravilhoso, amoroso. Mas eu sempre fui o mais certinho. E precisa ser certinho pra ir pro monastério, né, gente? Mas a minha busca, isso que eu queria contar pra quem tá nos ouvindo e pra vocês dois. Os métodos que eu fui buscar são extremos. Mas a busca é a busca de todos nós. Eu buscava significado. Tem uma loucura que a gente costuma ter, que as pessoas costumam buscar felicidade. E felicidade é legal. Então, eu tenho um livro que me deixa feliz, eu tenho amizades que me deixam feliz. Mas a felicidade é muito efêmera. Ela brilha, é como um vagalume. Ela brilha e apaga. E o que eu descobri no monastério muito legal é que a felicidade, ela vem naturalmente se você tem uma vida de significado. Se você acorda e faz uma coisa durante o dia que tem um significado pra você. Se você percebe que você tem significado na vida de outra pessoa, um significado positivo, você altera o mundo. Como disse o Steve Jobs, e tá aqui um monge citando o Steve Jobs, que não era nenhum monge, vejam só. Você faz...
Mas também teve a sua busca interna.
Teve.
Que é uma ótima história, inclusive.
Muito interessante, né? Realmente, você amassa o universo. Você faz ali a sua marca no universo. E cada ser humano tem esse potencial. A minha era realmente aprender isso tão fortemente que eu pudesse passar para outras pessoas. Então, finalmente cheguei no monastério. Mas eu não era monge ainda. Eu era um aspirante a monge. Aí, durante um ano, eu vivi como um deles... Mas dava o pôr do sol, eu tinha que sair do monastério pra dormir fora. Eles tinham uma casinha onde eu ia dormir, porque eu ainda não era monge. E eles me ensinavam a meditar. Então eu não meditava com os monges. Eu tinha aulas. Um dos monges saía da meditação em grupo deles e vinha me ensinar esse maravilhoso mundo que depois me encantou. Gente, eu só sei meditar. O resto eu tô aprendendo. Eu só sei meditar. Mas meditação é minha vida hoje. É o que me equilibra, é o que me ajuda a me relacionar comigo, com os outros.
Mas que bom que você sabe meditar.
Eu só sei meditar, gente.
Porque eu não sei meditar. E eu medito faz muito tempo, já faz anos que eu medito, e eu ainda não me sinto capaz de meditar. A gente vai chegar lá, mas você só sabe meditar? Eu nem isso sei.
Mas sabe muitas coisas que eu não sei, então é uma coisa bonita que também se você para, respira e olha o mundo como ele realmente é, a observação já tira você de muitas loucuras. E se eu paro aqui e observo, eu vejo que vocês têm competências que eu não tenho. Gente, vocês que estão nos ouvindo, na minha frente tem uma mesa cheia de luzinhas e essas luzinhas têm botões mágicos assim, parece que ele vai apertar e vão sair coisas.
Às vezes saem mesmo.
É uma mesa de Mago Merlin que ele tem aqui, e realmente nesse ponto você é meu mestre. Quer dizer, você tem competências que eu nem tenho e não preciso ter, porque já que a gente é amigo e esse elo de respeito, de profissionalismo e de carinho nos une, eu não preciso ser tudo. Eu só preciso encontrar alguma excelência que eu traga pro mundo. E o resto, as outras pessoas vão ter excelências. Então, a minha foi se tornando meditação. Os monges me ensinavam a meditar. Eu era de uma incompetência enorme no começo. Mas depois de um tempo, depois de um ano, os monges falaram, você tá pronto pro vestibular, pro teste, pra se tornar monge. E esse teste é um teste muito bem pensado, gente, pra se tornar monge. Porque ele não tem, não é uma prova escrita.
Você já vai falar o teste aqui, já tá preparando a galera?
Posso contar?
Por favor! Eu estou ansioso!
Gente, é muito estranho e é muito louco esse teste. No monastério, existe um muro antigo feito de pedras. As pedras são cheias de musgo. Cada pedra parece ter uma história. E aí o teste pra você se tornar monge é, depois de viver um ano entre eles falam, parabéns, você está pronto pro teste. Ao nascer do sol, você vai estar sentado na frente desse muro, meditando, refletindo se você quer entrar no monastério. Se você quiser, levanta, dá uma caminhada, afasta os pernilongos, estica as pernas, vai ao banheiro, volta. Mas fica lá, sentado na frente do muro, meditando uma hora, duas horas, três horas. Para de meditar, estica as pernas, ri, chora, quatro horas, cinco horas, um dia, dois dias, três dias, do nascer do sol ao pôr do sol. E você fica lá meditando. Claro, ninguém consegue meditar tantas horas, então fica ali um momento de reflexão. E aí você senta, os primeiros 15 minutos são assim, eu vou ser monge, eu vou descobrir os segredos da metafísica do universo, eu vou começar a enxergar auras e energias, eu vou saber das vidas passadas das pessoas, eu vou desenvolver poderes, quase como o Doctor Strange, né? Eu vou ver coisas, e eu vou, puxa, que legal. Nossa, quanto tempo já passou? 20 minutos.
Eles fazem o teste. No muro tem um relógio, né? Que é pra frustrar mesmo. Musgo e relógio.
Tato, o relógio é o sol. Porque o raio do sol vai andando tão devagar no céu. Um dia, 10 dias. E às vezes os monges chegam, eles trazem comida, né? E eles falam assim, você tá convidado pra hoje entrar no monastério e trabalhar. Outros dias não, você fica lá. E às vezes eles vêm e você fala, vão me convidar pra entrar, pelo amor de Deus, vamos me convidar pra entrar. Ele chega e fala assim,
você sabe que horas são?
Zoando, né? Não, porque eles entendem a lei do karma, eles querem zoar. Mas eles chegam assim e falam, olha, a gente tá tão feliz que você quer entrar no nosso monastério. Aí você fala assim, ai. Então dá pra me deixar entrar de uma vez? Eu fiquei pouco mais de 30 dias no muro.
Você tá brincando.
Gente, se a gente acha chato ficar esperando no aeroporto, né, 4 horas, eu fiquei 33 dias, pra ser exato. No
Mas existe um número certo ou não?
Não.
O seu foi 33 dias.
O meu foi 33 dias. O que acontece é que os monges mais velhos vão passando. E tem uma hora que eles passam e eles percebem, na percepção deles, que a sua energia finalmente assentou. Você tá em paz com o mundo que você tá deixando pra trás e a sua nova escolha. E realmente é nítido, a energia da gente muda. E a minha energia mudou, eu acho que no dia seguinte um monge percebeu e falou, venha pra conversar com os monges mais velhos, aí eu fui convidado, fiz o meu voto e finalmente ganhei o luxo de morar numa cabana no meio do mato, sem eletricidade, sem luz e sem cama, foi ótimo. Foi promovido, gente.
É verdade.
Sabe que às vezes no monastério, eu lembro de um dia, a gente tinha uma plantação orgânica. E aí um dia a gente tava adubando aquilo e a gente tinha pego assim um esterco de sabe-se lá qual animal e misturado aquilo com água. E eu tava jogando aquela água com cheiro de esterco, veja só, né? Borrifando aquilo por... eram 2.000 plantas que a gente tinha numa plantação. E eu falava pros outros monges, ainda bem que vocês não me pagam porque eu não faria isso por dinheiro nenhum do mundo.
Em fevereiro de 1968, os Beatles embarcaram para a Índia para estudar meditação com Maharishi Mahesh Yogi por 3 meses. Desgastado, o grupo buscava caminhos para seguir adiante e se curar em diferentes aspectos. John Lennon, por exemplo, queria superar a crescente dependência das drogas. Seguindo a biografia do grupo assinada por Terry Burroughs e publicada no Brasil pela Publifolha, apesar do contato com o Maharishi ter sido decepcionante, a experiência foi bastante positiva para o grupo. Com a criatividade em ebulição, os Beatles voltaram da Índia com 30 novas músicas. Na mesma onda Good Vibes dos 4 de Liverpool, Jon Kabat-Zinn, um jovem biólogo da Universidade de Massachusetts, também começou a meditar e viu seu mundo mudar.
Cabazin começou a criar uma clínica experimental para ensinar técnicas budistas a pacientes com dores crônicas. O experimento foi um sucesso entre os pacientes e a Faculdade de Medicina da Universidade resolveu incorporar a iniciativa de Cabazin ao seu programa. Assim nasceu o Mindfulness, base para todas as aplicações usadas na área da saúde hoje em diferentes partes do mundo, inclusive no Brasil. Por aqui, o Ministério da Saúde, por meio da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, passou a ofertar pelo SUS yoga e meditação. E o número de participantes dessas práticas não para de crescer. Segundo dados do Ministério de 2019, em 2 anos, o número de pessoas participantes dessas práticas integrativas passou de 4 milhões e 900 mil para 6 milhões e 700 mil. Tem muita gente fazendo o mesmo movimento que os Beatles fizeram há mais de 50 anos. O caminho da cura também é para dentro.
Sati, você citando, né, o monastério, você falando dos mestres e tal, mas você tá falando sempre no masculino. É porque o termo é sempre gerenciado no masculino ou é porque eram só homens mesmo? Não tinham mulheres nesse monastério? Não podem ter mulheres no monastério? Como que é isso?
O monastério onde eu estudei é um monastério de homens, mas existem monastérios de mulheres. E, na verdade, em 1982, quando teve um grande encontro dos grandes mestres da Índia, eles tinham que escolher um grande mestre para ser o homenageado. Quem ia subir no elefante, que ficava na frente da procissão que eles iam fazer,
legal,
ia ser o mestre mais mestre de todos. Quem foi escolhido foi Ananda Maima, que é uma mestra de uma luz, de uma capacidade, de uma transcendência. Se eu encontrasse Ananda Maima, eu tinha seguido ela. Aconteceu de eu ir para esse monastério masculino, primeiro porque nessa vida sou homem, e porque eu estudei com o autor desse livro chamado Dançando com Shiva, que é um homem também. Os monastérios em geral são separados, senão eles são chamados de ashrams, o que também existe. Não tem certo, não tem errado. Tem monastérios que as pessoas vão e passam alguns meses. Tem uns que são de vida inteira. O meu monastério é um monastério onde você passa muitos anos aprendendo e um dia você recebe um convite para ficar lá pro resto da vida. E foi nesse momento que eu recusei e saí viajando. Mas aquele monastério é exclusivo de homens, existem monastérios mistos e existem monastérios só de mulheres. Não tem nada certo, não tem nada errado. É a particularidade de uma linhagem.
Acho que isso foi uma coisa que a gente não falou no podcast inteiro ainda. E qual é a linhagem, qual é a linha que você pratica hoje e qual é a sua linha de estudo? Porque a meditação é praticada de diversas formas. Existe desde o mindfulness até a prática zen budista ou shan budista. Qual é a linha que você falou, é da linha indiana, mas ela tá conectada de alguma forma com o hinduísmo ou ela é uma prática dentro do budismo pela visão indiana? Da onde, filosoficamente, qual é essa linha?
Essa linha que eu estudei é chamada Natha, daí que vem o meu nome Satyanatha.
Uhum.
É uma linha iniciada por uma pessoa chamada Nandinatha no Tibete, nos Himalaias, em mais ou menos 200 a.C., e aí essas técnicas foram descendo para o sul da Índia ao longo de séculos.
E é uma técnica só de meditação ou tem um caminho filosófico amarrado na meditação?
O caminho filosófico é próximo da linhagem Natha, mas aí ele não é exatamente da linhagem, ele é o caminho do monastério onde eu estudei. Então deixa eu explicar melhor. A linhagem Natha tem vários monastérios. O monastério onde eu estudei, que é Kailasa Parampara, da Nandinatha Sampradaya, é uma escola filosófica que é um grupinho pequeno, perto desse grupo maior chamado Natha. Então deixa eu explicar o Natha primeiro. Natha são aqueles que acreditam que tudo é energia. E a gente pode ter 1000 interpretações para energia, mas é tudo energia. Eu, você, a mesa, a chuva que cai do céu, as nossas decisões, as nossas emoções, tudo é energia. E que, na verdade, existem maneiras de você, com a sua consciência, descobrir qual é o fluxo de energia em você e como quase um jardineiro você vai fazer certas flores brotarem e certas ervas daninhas saírem do seu campo de energia. Então, somos quase jardineiros da consciência. Esses são os Natha. Eles lidam muito diretamente com a energia.
Entendi.
Dentro dos Natha, tem um pequeno grupo menor, que é isso que eu falei, de Kailasa Parampara, que é um grupo que é dedicado aí sim, dentro do hinduísmo. É um grupo que tende a ver Deus, ou o infinito, ou o divino, ou o universo, o cosmos, chame como quiser, tende a ver como algo que não é separado da gente. Então, eles costumam falar que é
esse Nataraja, ou seja, o universo é um grande dançarino, como se os olhos de Deus fossem galáxias, os braços dele fossem os braços das galáxias dançando. Então, é uma perspectiva filosófica, mas eu não tenho religião nenhuma. E o que eu mais pratico é a meditação Natha, que acredita que tudo é energia e, mais importante ainda, tudo é energia em evolução. Como assim? Gente, imagina que eu dissesse que tudo é música. Vamos mudar de metáfora. Tudo é música. E tudo é música se aproximando de uma música mais melódica. Então, nesse sentido, percebe que na música, assim como na energia, não tem certo e errado. Não existe a música certa e a música errada. Mas existe a música que é mais barulho, a música menos harmoniosa e a música mais harmoniosa, mais impactante, que tenha mais a ver com a gente, que crie mais verdade, mais impacto, mais beleza, mais progresso dentro da gente. Então, também assim é a energia. Não tem uma maneira certa de meditar. Mas, sendo a meditação uma arte, tem meditações que funcionam melhor e meditações que funcionam pior. Eu posso dizer que muita coisa é arte. Não é só Michelangelo e Da Vinci que são arte. Mas que eles eram bons.
Pô.
Então tem técnicas que funcionam melhor.
E tem técnicas que funcionam melhor pra mim, pra você. Pessoa. Por exemplo, eu acho que talvez eu não tenha encontrado exatamente a técnica ideal pra mim até agora. Porque eu acho que de todas as experiências que eu tive de imitação, ainda não encontrei nisso. Eu consigo entender os benefícios, eu consigo entender funcionando, eu consigo atingir coisas que são muito bacanas, mas de repente eu me perco. Mas eu acho que antes de chegar nesse ponto, o que é a meditação? Porque eu acho que a pessoa do outro lado que não tem a menor experiência fala assim, normalmente eu vejo nas cenas de filmes, séries,
as pessoas sentadas.
Sentou, fechou o olho,
juntou as mãozinhas.
Eu vi um documentário da BBC e aí estavam contando a história de Siddhartha e ele estava lá sentado na árvore meditando. Então se eu estou sentado, eu estou meditando, como é que funciona? Eu medito para poder almoçar com os amigos? Eu medito no cinema? O que é meditação?
Então, né?
A pergunta é difícil.
Então, ela é difícil porque a gente precisa de uma resposta que caiba dentro de cada pessoa que está ouvindo. Ou seja, tem que ser uma resposta direta. Meditação é o controlar do fluxo dos seus pensamentos e a energia que resulta disso.
Ok. Acho okay? que isso é bem Vamos lá. Certo.
Meditar é o controlar o fluxo dos seus pensamentos e a energia que resulta disso. Respira. Como assim, Satyanata? Vou explicar. É o seguinte. Se você considerar que tudo é energia, os seus pensamentos também são energia. E é muito fácil perceber isso. Se você passa o dia repetindo um certo pensamento, você chega em casa com uma energia elevada se o pensamento é positivo ou pesada se o pensamento é negativo. Aquilo reverbera em você como quando a gente bate um bumbo, quando a gente bate um tambor. Aquilo, a energia reverbera.
E enche o peito, às vezes, nesse sentido. Tanto com o peso ou com aquela energia positiva. Do tipo, nossa, que dia gostoso que eu tive.
Tá, tu vou até perguntar pra você. Já aconteceu de você ter uma interação com alguém, com uma situação, e aí você chega em casa, você não suou, você não fez nada físico, mas você fala, preciso de um banho, que horror.
Sim, eu trabalho com o Mauri.
Veja só.
E só o grosso, pelo jeito.
Maurício está aqui exercendo a compaixão e o perdão no meu frente, nesse momento. Não, porque às vezes a energia ao nosso redor fica nojenta de pesada.
Sim.
E a gente quer tomar um banho na iniciativa de tirar uma energia, não é um suor, não é uma sujeira física. Então é o seguinte, tudo é energia, os pensamentos também. Mas o ser humano é uma máquina de mover energia. Quase tudo que eu faço tem um impacto. Só que eu vou deixando isso no piloto automático. Então os meus pensamentos vão para onde eles quiserem, ou pior ainda, eles vão sendo influenciados pelo que vai acontecendo no meu dia. Se alguém buzinou quando eu tava no trânsito, pronto, estragou meu dia. Se alguém sorriu para mim, pronto, melhorou meu dia. Então eu fico sendo muito vítima das circunstâncias.
Você tá deixando a vida levar.
Não de uma maneira boa, não num desapego bonito. Você tá se deixando ser levado pela enxurrada.
Ok.
Então, a meditação é você falar assim, se tudo é energia, deixa eu controlar o fluir dos pensamentos, porque eles são energia. E assim, eu vou esculpir dentro de mim aquilo que eu queria que o mundo tivesse me dado. Sabe aquele momento maravilhoso que você tá assim de férias? E aí você vai pra praia, e a praia tava vazia porque tava todo mundo fugindo do coronavírus. E só tinha você. E aí aquele pôr do sol maravilhoso foi aquele dia inesquecível na sua vida. Então, aquele dia inesquecível, na verdade, tem importância pelo efeito que ele causa em você. O dia em si, se você tivesse num tanque de fluidos com eletrodos no seu cérebro e aquilo fosse só uma ilusão da matriz, ainda assim ia ter causado um efeito em você altamente positivo. E aí a pergunta fica sendo: será que para eu ter paz, confiança, para eu buscar minha excelência, será que eu tenho que esperar que aconteça um rolar de dados, que o mundo esteja no pôr do sol certo, no lugar certo, no dia certo, onde tudo tá certo?
Para eu ter um momento de felicidade.
Para eu ter aquilo ali e passar o resto da vida suspirando: ai, foi tão bom, né? Ou será que eu posso controlar o fluxo de pensamentos dentro de mim, para dentro de uma certa medida, eu recriar em mim certas condições? Porque, gente, olha lá, frase importante: tudo que acontece só importa e só impacta na medida que afeta você. Vou explicar. Se desaba a sua casa e você tá no escritório, enquanto você não fica sabendo que sua casa desabou, aquilo não te afeta. Tudo só impacta você na hora que entra na sua consciência. E se você tiver filtros para deixar certas coisas entrarem mais na sua consciência e outras entrarem menos?
Ou controlar pelo menos como isso te afeta.
Como afeta dentro de você. Então, por isso que eu falo que é ser um jardineiro da consciência. Não é que você vai falar assim: só vou pensar em coisas positivas, então. Não. Mas você vai se preparar para lidar com coisas difíceis. Por exemplo, eu tenho que ter uma conversa muito difícil com um amigo. Ele acha que esse corte de cabelo, de cabeça raspada que eu tenho, é ridículo. E eu preciso conversar com ele que ele pintar o cabelo de amarelo não tá funcionando. Então a gente vai ter essa conversa capilar difícil. Eu não vou, como monge, eu não vou meditar para fugir. Eu não vou meditar para chegar para ele e falar assim: eu transcendi a capilaridade. Não é esse o objetivo. Mas o objetivo é assim: eu vou respirar, eu vou encontrar a melhor versão de mim, eu vou, como quem arruma um quarto, colocar os meus pensamentos de medo. Tô com medo que meu amigo brigue comigo. Não, calma. Põe esse medo aqui, organiza essa tranquilidade ali, traz a sua verdade. Olha, eu acho que é importante você parar de pintar o seu cabelo desse amarelo ridículo. Organize-se, e aí, cheio de compaixão, de coerência, vá conversar com aquele amigo, que vai também trazer os argumentos dele. Então, é um arrumar de si mesmo. E agora...
É mais uma prática de autoconhecimento, mas não só de você se conhecer, mas de você se esculpir internamente para poder se ajustar, adequar as suas expectativas em relação ao mundo, em relação às suas relações, em relação a como você é afetado pelo mundo à sua volta, para que você esteja mais em paz, mesmo que a situação à sua volta não esteja agradável. É isso?
Eu gostei tanto do que o Tato falou que eu vou levar ele em todas as palestras que eu vou dar.
É porque você não tem controle sobre o mundo, então, na verdade, você vai ter o controle sobre o seu pensamento, é isso.
Sobre sua expectativa, né?
Como o Tato falou, é realmente isso de você virar um self-Michelangelo. Você vai se esculpindo. E aí, como o Mauri falou, você não tem controle sobre o mundo. Mas olha que interessante, gente, como é, em geral, o oposto do que a gente aprende na escola. Por isso que eu tive que ir pro monastério. Então, a escola diz assim, ou o mundo comum diz assim: aguenta o mundo, aguenta firme. E lá no monastério, a gente aprende assim: olha, o mundo, ele vai acontecendo. Você não tem controle sobre o mundo, mas você tem, sim, um alto grau de controle sobre como aquele mundo penetra a sua consciência. E a consciência que importa. Olha, uma coisa que acontece fora da sua consciência não tem efeito nenhum em você. É quando a pessoa te conta, é quando você reflete, é quando você fala: meu Deus, jura que eu tava com alface no dente a tarde inteira? Aí que aquilo te pega.
Tá todo mundo coçando o dente na sua frente, você não entendeu por quê, né?
Enquanto não entra na sua consciência, aquilo não te afeta. Uma vez entrando, olha que interessante, Mauri, você realmente adquire sobre aquilo um comando, você pode trabalhar. Mas aí começa a ter um efeito secundário que eu acho maravilhoso. Uma vez organizando as energias e os pensamentos em você, aquilo que você falava: puxa, eu não tenho controle sobre o mundo, deixa eu ter controle sobre mim mesmo. Só que na hora que você fica auto-organizado, auto-esculpido, como falou o Tato, você passa a ter maior controle sobre o mundo, porque você passa a ser uma pessoa mais organizada, mais focada, mais amorosa, mais disciplinada. Parece que você consegue conquistar e realizar mais coisas, e parece que você deixa de gastar aquele poder de processamento, como se você fosse um computador ou um celular, com 1000 programas abertos. Você vai fechando essa janela.
As desnecessárias, né?
Eu me lembro de um dia, Tato, olha que interessante. Eu aprendi com um monge, um desses de nome difícil. Ele foi um grande mestre pra mim, chama-se Acharya Arumoganathaswamy.
Eu não seria capaz de reproduzir
isso. 2 meses resolve.
2 meses no Tibete pra você aprender o nome dele.
Muito mantra, gente. Muito mantra, muita fé que você vai conseguir falar. Gente, olha que interessante. Ele falou: leve todos os seus pensamentos para estados de completude. Não deixe nenhum pensamento pensamento inacabado. Como assim? Ele falou assim, um pensamento inacabado vai continuar na sua memória RAM, no seu cérebro, gastando poder de processamento. Então, para dar um exemplo, um dia eu estava indo viajar e aí eu pensei assim, nossa, eu tenho que pegar e olhar a data de renovação do meu passaporte. Mas outras coisas estavam acontecendo. Então eu fui cuidar da aula que eu tinha que dar, eu fui preparar a mala, eu fui cuidar de um monte de coisas e não resolvi o passaporte. E aí eu comecei a perceber, porque o monge vai se tornando bastante perceptivo. Você fica atento, sua mente está vazia, você percebe mais coisas. Então eu percebi que os meus músculos estavam tensos. E eu estava um pouco inquieto. A minha respiração estava uma respiração um pouco mais rasa e um pouco menos profunda. Falei, gente, eu estou com medo. Medo de quê? Para. Do que eu estou com medo?
Você foi buscar a informação.
Andei para traz um minuto nada, uma hora nada, duas horas, a data do passaporte. Aí o passaporte não estava comigo. Eu fechei os olhos e, como eu aprendi no monastério, eu dei um comando. Eu falei, assim que eu entrar em casa, eu vou, primeira coisa, olhar a data do passaporte. Inconsciente, me lembre, olha a data do passaporte. Pronto, resolvido. Ah, aquilo trouxe um grande alívio.
Eu tenho alarmes no celular que eu faço.
Ótimo,
isso.
Melhor do
que... porque o meu inconsciente às vezes é um escroto comigo. Mas o celular lembra. Ele que é o espírito de porco. Mas é muito bacana que você tá trazendo esses exercícios. Como eu comentei tanto contigo, o Maurício sabe disso. Eu já comentei algumas vezes em podcasts que eu gosto muito da prática de meditação, mas eu acho que eu ainda não me encontrei nela. Eu tentei desde práticas de mindfulness, tentei o Zen budismo também. O mindfulness tem muito de você encontrar um vazio dentro do processo. O Zen budismo é a onda, né? Você se permite pensar, deixa passar, vai embora. Vem o pensamento, presta atenção nele. Olhou pra ele? Eu olhei pra você, com licença. E olha, coloca ele
tato,
pro lado.
A voz do Tato fica até diferente.
Mas dentro desses dois processos, eu normalmente encontro um momento de paz, eu começo a me acertar pelas bordas. O Zen budismo foi o que mais funcionou de fato comigo. Eu cheguei a fazer práticas, comecei a 10, 15 minutos, uma vez por dia, aí eu fui aumentando, eu cheguei a 45 minutos, uma hora. E aí, quando eu tava fazendo um mês inteiro, 45 minutos, uma hora, eu comecei a ter crises de ansiedade impossíveis. Uhum. E curioso, como é que eu podia estar em tanta paz, e aí, de repente, alguma coisa do meu escroto inconsciente, tô falando que esse meu inconsciente não é uma boa pessoa, talvez ele tava tentando se proteger de eu enxergar algo que eu não consegui enxergar. Eu não sei o que aconteceu, mas eu comecei a ficar ansioso e parou de me fazer bem. Eu comecei a ter problemas pra dormir porque eu tava fazendo meditação. Aí eu parei de meditar. Então, desde então, eu uso meditação às vezes em momentos...
Sati, na verdade, isso daqui é uma consulta grátis que eu tô fazendo com você, tá?
É um dos nomes do nosso programa, consulta grátis. Mas esse é um fenômeno comum? É normal isso ou não? Eu sou um ser alienígena, isso nunca aconteceu antes.
Você ser um ser alienígena é algo que a gente discute depois.
Ok.
Com relação ao que você passou, é super compreensível, eu vou explicar por quê. Muitas técnicas de meditação, então, por exemplo, ele mencionou mindfulness, que em português é chamado de atenção plena, que é maravilhoso para você carregar a sua consciência elevada ao longo do dia. Então, assim, olhou nos olhos de alguém, olhe nos olhos dessa pessoa. Você sentou-se para comer, coma. Senão, a gente fica naquele fenômeno conhecido das calorias vazias. Vai, compra um sorvete maravilhoso. Você come sorvete olhando no celular, quando você vê, você comeu o sorvete inteiro e nem sentiu o gosto. As calorias entraram e o sabor não.
Você só pagou o preço.
Só pagou em todos os sentidos. Então, atenção plena é uma técnica e é super legal. Essa outra que você mencionou, da meditação Zen, de que você permite que venham os pensamentos. E você identifica e aceita. Gente, acabei de ter um pensamento, tô aqui meditando num lugar maravilhoso e pensei, gente, no fundo, a batatinha do McDonald's é boa. E aí vem um julgamento. Por que eu tô aqui pensando no raio desse negócio? Tô aqui no retiro, larga da batatinha. Então não, o Zen budismo te ensina. Deixa a batatinha. Deixa que esse pensamento vem, não se julgue e ele vai embora. Mas o que acaba acontecendo é que se você não tem uma certa orientação, isso de você só deixar que as ondas venham e vão embora, acaba focando em uma inatividade sua. E na verdade o que a gente quer fazer é encontrar um vazio para depois tornar esse vazio produtivo. Um dos objetos mais poderosos da existência é a folha de papel em branco. Foi numa folha de papel em branco que Mozart escreveu as obras dele, que Einstein escreveu a teoria da relatividade, que Fernando Pessoa escreveu as poesias. A gente quer encontrar um espaço vazio para que dali brote uma ação, brote a criatividade. E foi esse o passo que você não deu. Então você estendeu inclusive o tempo, talvez um pouco mais do que você devia no estágio que você estava, então 45 minutos. Mas você foi entrando num ponto onde existia muita aceitação do momento presente, a criação de folhas em branco, a criação de uma aceitação daquele instante e um grande e daí. E daí, entendeu? Então qual seria o passo seguinte? Ou você fazia um double down, uma ênfase na parte mais de monge. Bom, qual é a próxima etapa? A próxima etapa é eu aceitar a realidade como algo transcendente. Eu não existo além da minha consciência. As coisas que eu acho que sei, eu não sei. Quer dizer, você ia entrar numa coisa hardcore, então você ia ter algo pra fazer, percebe? Uhum. Você ia pegar aquela folha em branco e ia tornar aquela folha em branco mais branca.
Ia começar, de fato, a trabalhar.
Mas algo transcendente.
Sim.
Ou você fala, bom, agora munido dessa paz, embasado por essa capacidade que eu tenho de estar me sentindo organizado internamente, eu vou realizar o projeto dos meus sonhos. Ou eu vou fazer algo tão simples quanto levantar daqui e dar um abraço num amigo que eu amo. Então você pega aquela clareza e transforma numa expressão da sua alma, uma expressão de você. Se você não chega no ponto de se expressar, você não cria esse ciclo de que, assim, a gente tem um caos interno. Eu me limpo do meu caos interno e, uma vez limpo, eu quero expressar minha luz interna. E foi isso que faltou pra você. Então eu encontrei a minha limpeza interna. Que lindo, que lindo, que lindo. Gente, tô branco demais, tô parecendo um alvejante. O que eu tô fazendo? Não quero.
Faz total sentido.
Faltou esse,
faz
total essa próxima sentido. Etapa.
Em 2016, a revista Super Interessante publicou um vasto material com o título Mindfulness, Como Domar a Sua Mente Agora. Além de mencionar muitas pesquisas que comprovam os benefícios da meditação, a reportagem apresenta alguns exercícios para mostrar como a atenção plena pode ser aplicada em quase todos os momentos do seu dia. E aí, topa fazer um mindfulness baseado em um dos exercícios propostos pela reportagem? Então vamos lá. Feche os olhos e observe sua postura. Se você está sentado, observe suas pernas tocando a cadeira, seus pés apoiados no chão, sua roupa tocando levemente sua perna. Se você está deitado, sinta cada parte do seu corpo sendo abraçada por seu sofá, por sua cama. Agora, repare em outros sentidos. Quais cheiros chegam até você? Qual gosto percorre sua boca? Você sente frio ou calor? Sem procurar por barulhos, apenas ouça os sons que chegam ao seu ouvido. Se alguma música chega até você, coloque atenção nas notas e nos silêncios entre elas. Agora, imagine as partes da melodia entrando e saindo do seu corpo. Respire profundamente e devagar. Vai abrindo seus olhos. Tente manter sua mente no aqui, no agora.
Sati, você falou que teve um certo momento que te convidaram, né, pra ficar pra todo sempre, o infinito e além, lá dentro do monastério. E você escolheu, na verdade, cair no mundo, né? Queria saber primeiro por que você fez essa escolha de cair no mundo.
Um chamado, porque o monastério tem uma linhagem, uma tradição, assim, de 2.200 anos. Então, tem coisas que já são bem tradicionais lá. Então, a comida é a comida indiana, as roupas são as roupas indianas, as músicas são as músicas indianas. Vocês estão entendendo, né? Então, as pessoas todas as vezes.
Eu nem gosto tanto de pimenta assim, né?
O curry! Por quê?
Gente, a comida é ótima, né? Mas todos os dias. Não era um problema por si só. Mas o que acontece é que eu acho que todas as religiões são uma mistura de uma cultura local, de uma época da humanidade, com um impulso espiritual. Espiritualidade é aquilo onde a gente quer chegar. Religião é um método. Então esses métodos são bonitos. O budismo é bonito, o cristianismo é bonito. São métodos. Mas a gente quer chegar numa transcendência, numa experiência de significado, num contato com o divino, num contato com aquilo que é indescritível. E o monastério, ele tinha um enfoque muito claro numa tradição que, como eu mencionei, é Kailasa Parampara do hinduísmo. E eu queria pegar aquelas ferramentas extraordinárias, das quais eu havia precisado tanto, porque aquilo mudou minha vida. Então eu queria pegar aquelas ferramentas que funcionam para qualquer pessoa, qualquer ser humano, e queria ensinar para todo mundo. Então eu lutei com esse sentimento de que eu acho que eu sou um professor de qualquer ser humano, e não apenas desse grupo indiano que vem aqui comer comida indiana, vestir roupa indiana e falar esses nomes compridos.
Entendi.
2 anos eu lutei com isso, e aí eu cheguei pro mestre. E foi estranho, porque eu tinha atingido uma enorme paz. De repente começou a dar uma inquietação. Mas já não era a inquietação de um nó do meu passado. Era uma inquietação de um convite pro futuro. E é diferente. Aí eu cheguei pro mestre, conversei com ele, e ele falou: você veio aqui pra descobrir quem você é. E se você é um professor de todos, então seja.
Que legal.
E aí eles me deram um dinheirinho pequenininho, a gente abriu um mapa mundi, e eles falaram: a gente vai te dar uma passagem de presente pra onde você quiser. Pra onde você quer ir? Eu falei: bom, não posso voltar pro Brasil imediatamente. Porque senão a gente volta, né, de anos no monastério, e aí a mãe, a prima, o tio falam assim: ai, pronto, então deu errado, né? Então agora voltou, chega, senta aqui, vamos comer macarrão no domingo.
Vamos fazer seu currículo.
Passou essa.
Deu errado, né? Ai,
passou
que
loucura,
bom.
Vamos,
né?
Pronto. Lá. Então eu falei: não, eu preciso criar, né, uma vida de professor, de meditação, de monge. Mas tanto faz pra onde eu vou, não conheço ninguém. Então a gente escolheu uma cidade aleatória, onde eu não conhecia ninguém. Eles me deram um pouquinho de dinheiro, eu pousei, eles me deram $2,000. Eu pousei e aí eu dormi num hotel péssimo. Eu não fui pra Índia, eu fui pros Estados Unidos, na cidade de Palo Alto, que eu achei que o Vale do Silício ia ser muito receptivo à meditação. Então eu dormi num hotel pulguento, assim, barato, cheirando a cigarro. Paguei o hotel $80, olhei pros meus $1,920, falei: bom, agora é o resto da minha vida. Agora vamos ver se alguém tá interessado no que eu vou ensinar. Primeira aula, não foi ninguém. Na verdade, apareceu uma pessoa 40 minutos atrasado e eu dei a melhor aula que eu podia pra ele. Segunda aula foram 14 pessoas. E aí, todas as aulas que eu dou são de contribuição opcional, né? É assim que eu sobrevivo. As pessoas doam se quiserem. Posso até sugerir um valor, mas imagina, nunca jamais fecharia a porta pra ninguém. E aí, foi conseguindo sobreviver, comer, os pequenos milagres foram acontecendo. Mas eu acho, no meu coração, que eu tenho algo pra oferecer pra todas as pessoas. Porque para meditar você precisa do seguinte equipamento: um cérebro e pulmões. E todo mundo tem. Eu acho que a agonia da minha busca, por não ser sectária, por não ser de um grupo religioso, não é que eu acordei um dia e falei assim: ai, gente, que vontade de ficar fazendo mantras num monastério indiano. Não, eu queria uma paz interna, eu queria um equilíbrio dos meus pensamentos, que eu acho que todo mundo quer. Então, eu comecei a viajar pelo mundo. Durante 3 anos eu não tinha casa. Tinha uma mala de livros e uma mala de roupas. Ia para os Estados Unidos, ia para a Europa, ia para a Índia, vinha para o Brasil. E aí, há uns 4 anos, um aluno aqui no Brasil falou assim: Sati, você está muito cansado. Por que você não aluga um lugarzinho aqui em São Paulo? E aí, minha mente racional, porque você aprende a identificar o que é pensamento e o que é intuição. Minha mente racional falou assim: jamais, imagina uma cidade como São Paulo, eu preciso de paz. E a intuição falou assim: é isso. E eu tive aquela: como assim é isso? Então, 2 vozes dentro de mim. Uma bem límpida, que é a voz da intuição, que a gente pode falar dela, falando: fica em São Paulo. E a outra, minha mente, falando assim: imagina uma cidade, já pensou na poluição e em todo o trânsito, e como vai ser isso? E você aqui, você precisa do seu recolhimento, satyanata, para se manter em paz. Uma das maneiras de identificar a intuição é que ela é clara, direta e não se repete. A mente da gente fica falando 1000 vezes: não, assim não dá, não, vai dar errado. Isso não é intuição. A mente da gente é repetitiva.
Esse é o seu escroto do inconsciente. É a entidade interna que fica te frustrando. Conheço isso muito bem.
Todozinho que a gente tem dentro da gente. E realmente,
a intuição fala uma vez só e objetiva.
Ela pode repetir depois, mas a intuição, olha que bonito como eu aprendi a analogia. Sabe quando tem uma tempestade, vem um relâmpago. O relâmpago ilumina tudo. Aí dá uns 3, 4, 5 segundos, começa a vir um barulho. O trovão. Então às vezes a gente tem uma intuição que fala assim: olha, não confie nessa pessoa. 1, 2, dois, três. Ai, meu Deus, essa pessoa, que será que é? Será que não é pra confiar? Nossa, por que que eu pensei isso? Ai, que loucura. Essa verborragia, essa repetição complicada, não é a intuição. A intuição é límpida, direta, e é como se ela falasse pra você sem se importar se você vai seguir ou não. Ela não te cobra, ela vem. Aí, por sua conta.
Entendi.
Então eu realmente me mudei pra São Paulo. Viajo muito ainda, mas eu principalmente fico aqui. E é aqui que eu ensino a única coisa que eu sei, que é a meditação.
E então, ser monge é a sua profissão?
É meu ofício.
É o seu ofício.
É meu ofício, eu sou um monge desvinculado a qualquer monastério. Por que que eu ainda sou monge? Porque ser monge é um estado de consciência, né? Senão qualquer pessoa, vou raspar a cabeça, pronto, virou monge. Na verdade, ser monge, existem todos os tipos. Tem monge que usa roupas brancas, usa roupas vermelhas, tem monge casado, tem monge solteiro, tem monge que vive isolado, tem monge que vive no meio de todo mundo. Ser monge, na verdade, é a busca do monos. Daí que vem a palavra monge. Então, o que é esse tal de monos? Monos é assim. Se minha mente tá muito conturbada, eu fico preso no tal do ego e eu acho que eu sou muito diferente de você. Eu preciso ficar longe, você vencer implica em eu perder. Se, entretanto, eu tô nessa consciência de monos, monos é um só. Eu percebo que nós somos células desse mesmo corpo. Então, vocês fazerem um podcast brilhante faz com que eu fique com um alívio de que eu não tenho que fazer podcast nenhum. Entendi. Porque nós estamos todos juntos nisso. As pessoas têm experiências de monge o tempo todo e não percebem. Monge é monos, é quando você e aquilo se tornarem um. Se você pega um bebê no colo e você fala, ah, meu Deus, uma criança recém-nascida, e aquele momento tem um profundo significado, parece eterno, e aquela criança e você e o momento são uma coisa só, é uma experiência de monos. É uma experiência de monge. Se você olha um pôr do sol e o sol e você são um, é uma experiência de monge. E a busca do monge é maximizar isso no seu dia. Então eu sou monge porque eu tento maximizar a experiência de espiritualidade e de monos, de enxergar tudo como nós somos todos parte de um uno só. Isso é ser monge.
E, Sati, me fala uma coisa. Durante o programa você explicou, né, um pouco da sua história, né, como essa construção da meditação e como isso acontece dentro da gente, né, os benefícios de como a meditação pode nos ajudar. Mas, ao mesmo tempo, é interessante ter uma orientação, ter um profissional, uma pessoa que tenha um conhecimento para que você consiga utilizar a ferramenta do modo correto. Tô enxergando a meditação como um método, né, uma ferramenta. Mas, ao mesmo tempo, ter essa orientação, eu tenho que ter alguém adequado para isso. Como que eu encontro alguém sério para fazer essa meditação? Ou como eu sei que a pessoa que tá ali do outro lado, ela não tá me sacaneando ou usando isso para me controlar de certa forma, sabe? Criar um vínculo comigo para ter o controle sobre a minha vida ou
um vínculo religioso. Às vezes, poxa, já tenho minha religião, já me identifico dentro dessa crença, dessa egrégora, desse conceito, mas meditação parece um assunto legal. Como é que eu posso entrar e conhecer a meditação, não importa em que momento eu esteja da minha vida, tendo concepções religiosas, não tendo?
Não, minha pergunta é, como não ser passado pra trás? Como não ser roubado ou não
pensei
ser...
Pensei que você ia perguntar, como começar?
Não, cara, ele já explicou. quero saber como entender se essa pessoa, ela está sendo uma pessoa ruim pra mim, entendeu?
Parta do seguinte princípio. O que você tá buscando, na verdade, é um estado maior de liberdade. Liberdade na consciência. Você quer buscar a liberdade dos seus pensamentos repetitivos que ficam te atazanando. Você quer buscar a liberdade de alguma sensação de inadequação, de algum medo antigo, porque às vezes a gente fica defasado. Você tem um medo lá na infância e não resolveu ainda. O medo pertencia a 1997 e ele tá aqui ainda. Então a gente quer buscar a liberdade dos nós, liberdade inclusive das nossas tendências negativas, liberdade do que as pessoas pensam da gente. Evolução, expansão de consciência é a busca de um estado de maior liberdade. Se você encontra qualquer professor que vai te dizendo que você tem que diminuir a sua liberdade, você tá no caminho errado. Simples assim.
Perfeito.
Aí a sua intuição pode te ajudar, porque você tem um certo poder de percepção, todos nós temos. Se você chega e vem aquela mantra do boi, né? Você olha e fala, acho que não é por aí. Provavelmente não é.
Não, entendo. Né? Sabe qual é a minha preocupação, Sati? Ninguém procura alguma coisa porque a pessoa tá bem. Nossa, eu estou maravilhoso. Então agora eu vou fazer meditação.
Concordo,
totalmente. A pessoa procura porque ela tá fragilizada, ela tá com algum problema. E aí é o momento que alguém mal intencionado pode passar o pé, né?
Eu concordo totalmente. Existem realmente pessoas que se aproveitam da vulnerabilidade, seja na psicologia, na meditação, sim, na religião. Mas olha como a gente vai tendo métodos de de seguir. Primeiro, isso da liberdade. Você tem que buscar um estado de liberdade na consciência cada vez maior. Segundo, um bom professor de meditação é alguém que vai enfatizar você. Você tem um poder que você tem que descobrir. Você tem uma luz pra você brilhar. As suas decisões são importantes. Eu tô aqui só pra te orientar. Então, quanto mais a pessoa enfatiza você, mais ela é confiável. Quanto mais um professor enfatiza ele mesmo... Gente, porque eu sou um grande meditador. Inclusive, eu sou o rei da cocada mística. Fuja! Fuja!
Rei da cocada mística é um excelente termo que eu, assim, não me leve a mal, gostaria de apropriá-lo pro resto da minha vida.
É a vontade.
Rei da cocada mística.
Mas é isso. Eu acho que um bom professor de meditação tem que se encantar com a consciência de monos, na qual, se tudo é um, ele se encanta com o fato de que a luz dele também é a luz em você. E ele vai te ajudar a colocar lenha nessa fogueira para sua luz crescer, o seu equilíbrio crescer. Existe uma palavra em grego que eu amo, que é areté, que eles costumam chamar de dharma na Índia. Que é mais ou menos o seguinte: o que que você tem de mais excelente para trazer para o mundo? O que que é algo, quando você faz, você se sente nutrido? As pessoas costumam falar de propósito, é outra palavra parecida com isso, que é mais ou menos assim. Tem algo que, quando você faz, o mundo fica melhor porque você fez muito bem. É como se você fosse alguém que tocasse uma flauta. E você toca a flauta tão bem que a música é gerada e todo mundo fica mais feliz. O meu areté, a minha excelência, é a meditação. Então, quando você vai limpando a sua mente daqueles traumazinhos que sua mãe te emprestou, e aí dos tropeços que você deu lá atrás, e de certas amarras que você tem, o que deve vir à tona é a sua excelência, é o seu areté, é o seu dharma. E isso vai te trazendo uma sensação muito interessante, que eu tenho certeza que vocês conhecem. É assim: se você trabalha o dia inteiro longe do seu propósito, você termina o dia se sentindo sugado. Se você trabalha o dia inteiro próximo da sua excelência, do seu propósito, você termina o dia se sentindo exausto. Mas você não tá sugado. Não parece que alguém te vampirizou, te sugou, te puxou com um canudinho. Você tá cansado, mas você tá pleno. E é isso que a gente
busca. Satisfeito, né?
Satisfeito. Aquele buraco que eu tinha lá no meu começo tá preenchido. Então, assim, a gente busca, pra resumir, estados de liberdade, estados de coerência interior, estado de maior amorosidade e um estado de fé em você mesmo. É a sua luz que importa, não a do professor. O meu sonho é me tornar obsoleto. Quando um aluno vem pra mim e fala, eu acho que eu não preciso mais ter aula com você, eu falo, yes! É verdade.
Muito bom, muito bom. Mas acho que até a pergunta que o Tato levantou, né, junto com a minha, é válida. Existe um local onde eu possa procurar pra iniciar a meditação?
Sei lá, Mauri, você é muito generoso.
Tem o aplicativo da meditação, tipo, onde eu vejo professores de meditação pro meu lado. Qual é a melhor forma de eu achar esse professor ou esse local pra eu fazer a meditação?
Tá bom, vamos lá. Estamos falando de São Paulo principalmente ou de Brasil inteiro?
O Sudeste, mas eu acho que vale falar do Brasil e do mundo, assim. Vamos tentar fazer generalidade. Então, assim, porque
dentro
nós temos
Via Láctea.
Se a gente puder manter essa conversa dentro da Via Láctea, eu acho que vai ser bacana. Porque eu acho que atende todo mundo.
Eu vou tentar. Guia de turismo de Alpha Centauri. Né? Vamos lá. Gente, é o seguinte. Então, meditação, primeiro, vá num lugar onde você, assim que você entrar em contato com aquilo, e por lugar, deixa eu expandir isso, entre em contato com algo que você se sinta bem. Aquilo te dá um bem-estar imediato. Ou seja, você pega um livro, o livro não tenta te enrolar, ele é claro. Você entra num lugar, as pessoas estão sorrindo sem exagero, sem cara de fanáticos malucos.
É que é bom dar esse toque.
Se você entra e você quer sair, ninguém tenta te prender. Olhe a expressão facial do professor. Se ele é alguém que irradia algo que você quer ter, pede pra ele. Se não, é a mesma coisa que você ir no nutricionista que come mal, num pneumologista que fuma. Então, observe esses detalhes. Existem livros super legais disponíveis hoje sobre meditação. Desconecte-se é um livro super legal. Eu escrevi um livro chamado Seja Monge, a Arte da Meditação. Porque ser monge
vamos
é um estado
de consciência.
Vamos deixar o link
aqui. Vamos deixar o link todo aqui no post.
Existem aplicativos de meditação ótimos. Existe o Calm, que é bastante bom. Eu gravei durante 4 meses, 907 meditações, coloquei num aplicativo para quem quiser usar, chama Vivo Meditação. E o meu sonho é que as pessoas ouçam meditações que eu guio e depois desliguem o aplicativo e falem, agora eu vou fazer sozinho. Porque o que eu acho que o mestre tem que fazer é ser como uma vela, que a chama dele encosta em outra vela acende. E aí o fogo é seu, a chama é sua, a luz é sua. Então, para responder de maneira muito direta a sua pergunta, comece em casa comprando algum livro. Ou use um aplicativo legal, que faça sentido pra você. Só que meditação, gente, é algo como exercício que tem que ser repetido. É como ir na academia. Se você vai na academia uma vez a cada 3 meses,
você não tem resultado,
não vai,
né,
dar resultado. Uhum. Então tem que ter uma continuidade. Quando a gente fala de meditar 45 minutos, é super gostoso quando tá funcionando. Mas meditar 10 minutos funciona tão bem quanto se aquele é seu momento. Uhum. Então, quanto tempo eu medito? Quanto tempo você consegue?
Até minha perna começar a formigar.
Não, então essa, de perna. A posição talvez esteja errada.
Tá um pouco errada, gente. Vamos lá. 10 minutinhos, um momento em que ninguém vai te bater na porta, ninguém vai gritar com você. Ou seja, vamos resumir muito. Uma meditação que faça você se sentir bem, que valorize quem você é, que não enfatize o professor, enfatize você, e que faça você encontrar um estado de maior liberdade dentro de si mesmo.
Agora teremos um bloco extra com uma meditação guiada pelo monge Satyanatha. Se estiver dirigindo ou realizando uma tarefa que necessite da sua atenção, pare de ouvir o podcast agora. Dedique um tempo especial para tirar o máximo dessa experiência.
Aqui, né, para um quinto bloco. Acho que, dependendo do tema, isso pode virar uma tradição. É. Né? Para quem já ouviu o programa de hipnose, a gente fez, né, uma brincadeira desse tipo. E agora, já que a gente tá falando de meditação, nada mais justo do que a gente viver uma experiência de meditação com o Sati aqui. Acho que vai ser uma experiência única.
Então fica o nosso convite para que você faça esse processo de meditação guiada junto com a gente. Nós estaremos aqui fazendo.
É isso aí. E o ideal é que você não esteja dirigindo no ambiente de trabalho. Você pare e faça esse momento único.
Você pode pausar o programa, falar, ah, beleza, vou pausar agora, e aí quando estiver em casa, no conforto do meu lar, eu volto, ou quando estiver num ambiente mais calmo, eu volto a fazer. Evite fazer processo meditativo enquanto você está pilotando um caminhão, sabe?
Máquinas pesadas.
Pelo menos a primeira vez.
Sati, por favor.
Gente, é importante lembrar que meditação é uma coisa que acontece dentro de você. Então, uma vez eu perguntei pro meu mestre, como é que eu sei se eu tô meditando ou se é uma coisa da minha cabeça? Ele deu uma risada, ele falou, claro que é coisa da sua cabeça, meditação é dentro da cabeça. Então, gente, o importante é a gente descobrir que dá pra você criar uma experiência dentro de você, mesmo que o mundo não esteja respondendo. Se tá chovendo lá fora, dentro de você, pode fazer sol. Então, nesse momento, onde você está, vamos aprender a colocar uma postura leve no corpo. Ninguém precisa sofrer, cruzar as pernas. Faça algo com o qual você se sinta confortável. Pode ser de pernas cruzadas no chão, pode ser encostado na sua poltrona preferida. O importante é que a sua coluna esteja relativamente reta. Então puxe os ombros levemente para trás. Fique com a coluna reta. Apoie os pés no chão, se você precisar. E nesse instante, fechando os olhos, dê um suspiro que puxe os ombros para cima. Puxe seus ombros para cima e solte. Dê um suspiro, puxe os ombros para cima e solte. Vamos meditar. Respire, sinta esse instante. E toda meditação se inicia com a consciência corporal. Você provavelmente tinha se esquecido do seu corpo. Então vá se lembrando dos pés, dos dedos dos pés. E relaxe. Relaxe os pés, os dedos dos pés, as pernas. Respire, o ar entra e o ar sai. Relaxe os ombros, os braços. Respire e vá sentindo o ar como algo extraordinário, que dá vida para você. Sinta o ar trazendo vida. O ar entra, o ar sai. E vai relaxando os músculos do rosto, os dedos das mãos, o abdômen, as costas. O ar entra, o ar sai. Perceba esse instante. E se algum pensamento tentar vir, ele vem, mas não é a hora dele. Agradeça o pensamento e peça para ele voltar depois. Sinto seu corpo como algo extraordinário. Quanto mais interessado você estiver no corpo, na meditação, nas energias, melhor você medita. Sinto o relaxamento como você nunca sentiu antes. Cada músculo. Perceba a preciosidade desse instante. Qualquer pensamento que diga respeito a algum minuto que já passou, não interessa. E se for de um minuto futuro, também não interessa. Só o agora existe. Respire. E sinta o corpo relaxar na presença do agora. Concentre-se na respiração. Apenas observe o ato de respirar, como uma onda que vem e uma onda que vai. Mas gradualmente, vá fazendo com que o ar entre e saia mais devagar do que ele entrou. Inspire, mas solte o ar. Um pouco mais devagar do que ele entrou. Inspire o ar. E vá puxando, puxando a musculatura até o umbigo, soltando o ar até lá embaixo. Vá observando os efeitos. Parece que seu corpo nunca esteve tão em paz. Inspire e solte o ar. Um terço mais lentamente do que ele entrou. Coloque sua atenção em você mesmo e perceba os efeitos desse início de meditação nos seus músculos do rosto, no seu corpo inteiro. Parece que o mecanismo vai inteiro se equilibrando. O ar entra e o ar sai lentamente. E agora comece a perceber a sua presença. Você é a consciência. Você não é o corpo. Sinta você mesmo como algo que mora dentro do corpo. Uma energia, uma consciência. Vá sentindo quem você é, habitando dentro do corpo. O ar entra e o ar sai. Concentre-se na energia. Seja a energia. Respire. E gradualmente vai expandindo essa energia. Você não é restrito aos limites da sua pele. Inspire e, ao soltar o ar, expanda para a direita, para a esquerda. Inspire de novo e expanda para frente e para trás. Inspire e expanda para cima e para baixo. E continue, vá sentindo a expansão do seu corpo de energia. Expanda, expanda mais. Você é energia. Você só habita dentro do corpo. Respire. Expanda mais. Expanda mais. Se algum pensamento tentar vir, intensifique a energia até o pensamento desaparecer. Sinta a energia que você é, expandindo-a para todos os lados. Respirando. Essa é a energia de um momento único, agora. Essa é a energia da sua presença. Isso é você. Não seus medos, não suas raivas, não o futuro, não o passado. Isso é você. Respire. Sinta a sua presença neste instante. Expanda. O silêncio não é vazio. O silêncio é pleno de você. É preenchido pela sua presença. Silenciosamente, diga para você mesmo: eu sou isso. Eu vou continuar assim ao longo do dia. Eu sou isso. Eu sou essa confiança. Respire. Eu sou isso. Eu sou isso. Inspire, solte o ar. Mantenha a respiração rítmica e sinta o silêncio como preenchido por você mesmo. Isso é você. Inspire, dê um leve suspiro, solte o ar. A sua mente está organizada. O seu ser está presente. Desse ponto onde você está, você pode organizar aquilo que incomodava. Os medos, a ansiedade, a insegurança. Mas tudo começa aqui, na consciência da sua presença. Respire fundo e nessa meditação mais breve de hoje, vá voltando devagar. Lentamente, sentindo os dedos dos pés e das mãos, mexendo devagar. Percebendo a força e a confiança que flui por você. Como uma energia. Perceba como a amorosidade e a compaixão estão fáceis de alcançar. Tudo está presente no seu peito aberto. Tudo isso faz parte de você. Respire. Dê um suspiro e vá lentamente mexendo o corpo e retornando bem devagar, para que você seja isso. Que é o que você realmente é. Respire. Namastê. Eu honro a luz que existe dentro de você.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 987656950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoie. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção, Laura Canteiras. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Texto original, Lilian Martins. Com a voz de Júnior Nanetti. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina. De São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts em redegeek.com.br.